Foi publicado hoje o relatório da Plataforma Intergovernamental Científica e Política da Biodiversidade e Ecossistemas, IPBES, que fez a primeira avaliação mundial sobre o estado dos ecossistemas e da natureza nos últimos 15 anos. Um texto contundente que alerta para o facto de que um quarto das 100 mil espécies avaliadas estarem sob ameaça de extinção devido às más práticas agrícolas, às mudanças climáticas e à poluição. O professor universitário e co-diretor do Levantamento Global do IPBES, Eduardo Brondizio, que marcou presença na reunião internacional sobre a diversidade que terminou este fim de semana em Paris, analisa as principais conclusões deste relatório.
São vários fatores que vêm afetando o declínio da biodiversidade mundial. Hoje, por exemplo, a estimativa é que em torno de 25% das espécies da biodiversidade, animais e plantas, estão ameaçadas de extinção.
Quais é que são as espécies mais vulneráveis e as partes do mundo onde se sente mais esse impacto?
Entre espécies mais vulneráveis, por exemplo, tem várias espécies de mamíferos, mas principalmente os répteis são bastante vulneráveis, algumas espécies de insetos e também muitas das espécies que são as espécies domesticadas. Hoje em dia é estimado que em torno de 1.000 espécies de animais domesticados estão ameaçados de extinção. Então, uma grande gama de espécies no oceano e em sistema terrestre. A variação pelo mundo varia muito em termos do nível de ameaça. Nos últimos anos, por exemplo, você tem uma pressão muito grande nas regiões tropicais, que continua a avançar, mas também em direção aos polos, à região Antártica, por exemplo, onde você tem a interação de mudanças climáticas com mudanças ambientais, você tem observando um impacto também muito forte. E novas fronteiras continuam a ser abertas, mas nos últimos anos, em particular, regiões tropicais têm sofrido muita pressão.
E associado às mudanças climáticas, que também têm um peso?
Tem muito peso. Nós estimamos, fizemos pela primeira vez uma avaliação dos fatores mais influentes, e os fatores mais influentes diretos são o uso da terra e o uso do mar, a extração direta de espécies, a nossa apropriação de espécies, as mudanças climáticas vem em terceira nesse momento, em quarto, a poluição em geral tem contribuído para essas ameaças, e em quinto, as espécies invasoras, a expansão de espécies invasoras pelo mundo cresceu de maneira significativa e também tem um impacto grande na biodiversidade.
Uma das conclusões alarmantes é que a Terra vive a sexta extinção em massa de espécies, no espaço de apenas algumas décadas. A última vez que isso tinha acontecido foi há 65 milhões de anos, quando os dinossauros desapareceram.
Vê que a aceleração da extinção de espécies é sem precedentes. Essa é a mensagem principal. Nas últimas décadas, nós começamos a acelerar essa extinção de uma maneira não vista na história humana. Então, só comparável a períodos geológicos muito antigos. Então, nós estamos agora num momento, uma curva ascendente de extinção, ainda não representa, né, o que se fala sexta extinção, mas nós estamos a caminho de uma situação como de extinções em massa que aconteceram no passado.
Nenhuma das 20 metas previamente estabelecidas para 2020 será alcançada em 2050. Esta é também uma notícia preocupante?
É bastante preocupante. Tem algumas áreas onde nós observamos bastante avanço. Isso é importante de realçar, que a sociedade também tem respondido. Mas das 20 metas que foram decididas em 2011, como a meta para 2020 para a conservação, o Acordo Internacional para a Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade, só 4 dessas metas estão em um bom caminho. Uma reação importante da comunidade internacional e das comunidades locais foi a criação de áreas protegidas, tanto no sistema terrestre como na zona marinha. Isso foi uma das respostas mais importantes que tivemos nos últimos 10 anos. Então, estamos próximos, na verdade, de alcançar os objetivos de proteger, de criar áreas protegidas em área terrestre e no oceano. Porém, esse avanço também tem suas limitações. Não são todas as áreas de importância global de biodiversidade que estão conservadas. Também aumentou-se bastante a preocupação e a consciência da população e da sociedade em relação à biodiversidade. Isso também nós nós observamos um avanço significativo. E nas respostas também de países e setores da sociedade que vem respondendo, que vem buscando novas maneiras de produção, que vem reduzindo o consumo. Então, também, infelizmente, as pessoas estão reagindo, porém, numa velocidade que não acompanha o ritmo de mudança.
Este relatório foi aprovado pelos 132 países. O que é que precisa de ser feito para se reverter esta situação?
A nossa conclusão é que nós precisamos de uma transformação significativa na nossa economia, na importância que nós damos à natureza, na sociedade, na nossa maneira de produzir e na colaboração que nós precisamos em todos os setores para integrar setores de produção e de uso de recursos para que nós podemos coordenar e manejar junto à natureza. Todo mundo sente o problema, por exemplo, da escassez de água, da poluição, da qualidade ambiental em várias partes do planeta. Então nós precisamos de reação que são tanto a nível local, as pessoas mudando sua maneira de consumo, trabalhando para melhorar o seu ambiente, colaborando entre setores, como a nível nacional e internacional. Nós precisamos repensar a maneira que nós fazemos nossa economia para deixar a natureza visível.
Lembrar isto passa por agora mudanças de hábitos alimentares, alteração da forma como se faz a agricultura e até mesmo a utilização de pesticidas, por exemplo?
Tudo isso. Todas essas mudanças são importantes ao nível individual, da nossa maneira de consumir, da nossa maneira de usar e tratar a natureza, como os vários setores da economia, de internalizar os custos de produção da economia e dos custos que nós temos da natureza. Nós não podemos mais aceitar que a natureza está aí para ser usada da maneira que a gente quer. Nós estamos afetando a própria fundação da nossa economia. Então, as respostas têm que ser do nível individual, as pessoas têm que trabalhar juntos para melhorar seus ambientes a nível local, fazer pressão política para que as políticas públicas incluam a natureza nas suas considerações e uma mudança nos setores econômicos.
Acredita que os países estão conscientes desta realidade? Acredita que, a partir deste relatório, haverá, de facto, uma mudança de mentalidades e de comportamentos sociais e económicos?
Eu acredito. Eu acho que nós estamos chegando no momento onde nós não podemos mais ignorar o nosso impacto no planeta. Vários países, vários setores da sociedade, vários setores da economia estão reagindo. As pessoas estão reagindo, os jovens estão se mobilizando. Então, juntos, eu acho que nós podemos buscar uma maneira diferente de seguir para a próxima década. Nós não podemos seguir na economia que nós temos, com o impacto que nós temos no ambiente e em diferentes setores da sociedade. E o relatório é pela primeira vez, de uma maneira compreensiva, traz toda a evidência que não podemos esperar mais, que o impacto das nossas atividades, da nossa maneira de viver, atingiu uma escala global. Um resultado fundamental desse relatório, que pela primeira vez nós fizemos uma avaliação global da contribuição das populações indígenas, das comunidades locais, para a conservação da natureza e para a produção dos benefícios da natureza que beneficiam toda a sociedade. E o que a gente mostra é que, a nível global, as populações indígenas e locais têm um papel fundamental. Elas estão salvaguardando grande parte da biodiversidade global e grande parte da natureza global. Mas também estão entre as mais marginalizadas, as mais pobres e as mais desconsideradas por políticas públicas. Uma contribuição importante desse relatório é que mostra a importância e a situação de comunidades indígenas e comunidades locais.
As palavras do professor universitário e co-diretor do Levantamento Global da Plataforma Intergovernamental Científica e Política da Biodiversidade e Ecossistemas, IPBES, Eduardo Brondizio.